Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 29ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Clemente que faça a leitura da Bíblia, Eclesiastes capítulo 10, versículos do 16 a 20. Pensamento sobre a sabedoria.
Muito bom dia. Um país vai mal quando aquele que o governa se deixa levar pela opinião dos outros. E quando as autoridades começam a se divertir logo de manhã, mas um país vai bem quando quem governa toma suas próprias decisões e as autoridades sabem se controlar, comem na hora certa e não bebem demais. Se por preguiça você deixa de consertar o telhado de sua casa, ela acabará ficando cheio de goteiras e a casa cairá. As festas ajudam a gente a se divertir e o vinho ajuda a gente a se alegrar. Mas sem dinheiro não se pode nem uma coisa nem outra. Não critique o governo nem mesmo em pensamento e não critique o homem rico nem mesmo dentro do seu próprio quarto, pois um passarinho poderia ir contar a eles o que você disse. Amém. Amém.
Feita a leitura da Bíblia, solicito então a secretária que faça, a vereadora Azul Mancinello, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, vereador Bispo Pazovan, nesse ato, presidindo a nossa sessão ordinária. Bom dia aos nobres vereadores, público que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos à Casa Legislativa. Primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 18ª legislatura, 28ª reunião ordinária, ata 28 de 2023. Aos 11 dias do mês de maio de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 28ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Jolsey Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi, José Carlos Barbosa Zácaro, José Clemente da Silva Correia, Marcelo Cardoso Lemos, Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clenobing. Deixaram de comparecer a vereadora Azul Mancinello, conforme empenho 248 de 2023. Às 10 horas e 25 minutos, o presidente vereador Jolsey Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução 13 de 2002, solicitou ao vereador Marcelo Lemos que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, 2 Coríntios 4, versículos de 6 a 12, tesouros espirituais em potes de barro. O vereador Jolsey Gonçalves solicitou ao vereador Egídio Carvalho que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra, conforme requerimento de Tribuna Livre número 9, do vereador Paulo Clenobing. Usou a tribuna o senhor Luiz Carlos dos Santos Pinheiro Lisca para informar sobre sua trajetória na divulgação cultural do Carnaval de Uruguaiana. Foram entregues certificados das moções de homenagem pelo Dia das Mães, proposta pela vereadora Márcia Fumagalli, às senhoras Maria Tereza do Carmo Ribeiro e Jaciara Fátima Ritter, Iracema de Lourdes Ted Jardim, Lourdes Denhançã, após o presidente vereador Jolsey Gonçalves solicitou ao secretário vereador Egídio Carvalho que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos 331 a 341, protocolados sobre os números 824 a 826, 829, 832, 835, 843, 844 e 845 de 2023. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador Clemente. Registra-se que o requerimento verbal deverá ser covalidado até às 9 horas do dia 12/5/2023. No protocolo da casa, foram aprovadas as indicações 75 a 78, protocolados sobre os números 823, 840, 846 de 2023. Foram aprovadas as moções 181 a 187, protocoladas sobre os números 822, 827, 828, 833, 834, 842 e 849 de 2023. Foi aprovada em regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 65, protocolado sobre o número 847 de 2023 do Poder Executivo, que autoriza o município a cobrar termo de colaboração, fomento em coral de Uruguaiana. Matérias do expediente, justificativa de ausência parlamentar, número 28, protocolado sobre os números 836 de 2023, do vereador Marcelo Lemos, que encaminha a justificativa de ausência na reunião das comissões no dia 8/5/2023. Foi encaminhada às comissões técnicas da Casa, em regime de urgência, o projeto de lei 66, protocolado sobre os números 848 de 2023, do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações por tempo determinado, para atender necessidades temporárias excepcional de interesse público do município de Uruguaiana, vincula-as às Secretarias Municipal de Desenvolvimento Social, o SEDES, correspondências recebidas de diversos, e-mail número 23, protocolado sobre o número 839 de 2023, correspondências recebidas do Executivo, ofício 58, protocolado sobre o número 837 de 2023, correspondências expedidas a diversos, expedidos os ofícios 437 a 446 de 2023, correspondências expedidas ao Executivo, expedido autógrafos número 27, utilizou o período das comunicações o vereador Bispo Padovan. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontram-se arquivados no Departamento de Imprensa dessa Casa, estando à disposição para consulta, se necessário. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus às 11 horas e 13 minutos, o presidente vereador Jolsei Gonçalves declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Klebe Roberto Judá Biralves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 11 dias do mês de maio de 2023. Feito a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura da ata, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A ata está aprovada. Gostaria de fazer um registro. Está presente no nosso auditório, ex-vereador, presidente dessa casa, Avelino Silveira. Seja muito bem-vindo ao parlamento novamente, depois de alguns anos, né? Muito bem-vindo. Solicito ao secretário que faça a leitura da participação desta reunião, conforme requerimento número 227, do vereador José Clemente, que participa da reunião o procurador do trabalho, o senhor Hermano Domingues, que explanará sobre o mês do trabalhador, as ações do MPT em Uruguaiana, que beneficiou policiais, hospitais, escolas com multas e indenizações de trabalho escravo e exploração sexual. Por gentileza, senhora vereadora.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento número 227 do vereador José Clemente, para o senhor Hermano Domingues, procurador do trabalho, que explanará sobre o mês do trabalhador as ações do MPT em Uruguaiana, que beneficiou policiais, hospitais e escolas com multas e indenizações de trabalho escravo e exploração sexual.
Acompanha também o doutor Hermano, a senhora Juliane Petri Perini, chefe da secretaria. Senhor doutor, a tribuna está à sua disposição.
Peço a palavra primeiro aqui, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Clemente.
Cumprimentar o doutor Hermano Martins Domingues e os demais que lhe acompanham. Doutor Hermano, que é procurador do Ministério Público do Trabalho em Uruguaiana, reiterar aqui que o nosso documento não é de tribuna livre, sim de participação na reunião da Câmara nesse momento. E o nosso convite ao doutor Hermano é para que ele já, como foi dito e lido no nosso requerimento, discorra, apresente o trabalho do Ministério Público do Trabalho em Uruguaiana, especialmente no Abril Verde, que tem ações que estão desenvolvidos dedicado à saúde e à segurança do trabalhador e defesa dos direitos desses trabalhadores também. Também sobre aquilo que o Ministério Público do Trabalho tem proporcionado através das ações que direcionam também recursos para que outros segmentos da sociedade, a exemplo disso, as casas de saúde, as entidades de segurança pública, têm sido contempladas com recurso através do Ministério Público do Trabalho e que tenham, obviamente, resultado também em ações que beneficiam a nossa comunidade, doutor. E nós, verificando esse cenário, essas ações e o trabalho que é desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho, nós convidamos para que pudesse a comunidade, através desta casa, conhecer um pouco mais desse trabalho que entendemos que é de relevante importância para todos nós. Obrigado, senhor presidente.
A tribuna está à disposição do doutor Hermano.
Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Agradeço ao vereador Clemente pelo convite. Eu sou Hermano Domingues, eu sou coordenador do Ministério Público do Trabalho em Uruguaiana e eu vim aqui falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Então, como eu tenho 15 minutinhos, eu vou tentar ser bem breve, que aí depois, se ficar alguma dúvida, vou deixar...
Doutor, o senhor não tem 15 minutos. O convite é para participar da reunião, por isso que até que eu falei. Tribuna livre se refere a 15 minutos. O convite que eu fiz foi para o senhor participar da reunião. Fique à vontade.
Ah, sim. Muito obrigado. Eu agradeço. Então, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade e falar assim que, embora vocês podem ver pelo sotaque, eu não sou uruguaianense, eu sou de Belo Horizonte. Mas me sinto um pouco uruguaianense, se não pela ascendência, e sim pela descendência, visto que minha filha nasceu aqui na Santa Casa, a Aurora. Então, vocês podem imaginar que é uma cidade que eu tenho um carinho todo especial e que a gente está aqui trabalhando bastante para torná-la ainda melhor. Vou começar só explicando, então, o que é o Ministério Público do Trabalho. É porque existe o Ministério do Trabalho, existe a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. E os nomes ainda são bem parecidos, assim. Tanto é que a última alteração, o Ministério do Trabalho mudou para Ministério do Trabalho e Previdência. Então, a sigla dele ficou MTP e a nossa sigla é MPT. Então, acaba que isso, às vezes, causa muita confusão na população. Então, acho a gente começar esclarecendo isso, justamente para que depois a gente dialogue melhor. Então, assim, no Brasil, o Ministério Público é uma instituição independente, é autônoma, então ele representa um poder do Estado, da mesma forma que os vereadores aqui, né, nós estamos debatendo no parlamento, e representa um poder legislativo. O Ministério Público também representa um poder independente e autônomo, ainda que não sejamos eleitos, né, como Vossas Excelências, que então representam, além disso, a vontade popular. Então, nós temos o Judiciário e o Ministério Público espelha o Judiciário. Ali é um esquema bem simples do Judiciário brasileiro, que nós podemos ver. Tem o STF, aí no STF tem a Procuradoria-Geral da República, que é o órgão máximo do Ministério do Trabalho. E se a gente pega ali no ramo do meio, o TST, nós também vemos que vai ter o Ministério Público do Trabalho, que é o ramo do Ministério Público que atua na Justiça do Trabalho. Então, assim, nós somos como se fossem, assim, para falar numa linguagem mais acessível, os promotores de justiça que atuam dentro da Justiça do Trabalho. E também é importante falar, ainda mais que a gente está aqui, né, num órgão, num outro poder, que o Ministério Público do Trabalho, nós não exercemos atividade político-partidária. Então, assim, ao contrário dos vereadores que são eleitos e escolhidos pelo povo, nós somos proibidos, por disposição constitucional, seja de fazer propaganda em favor de um partido político, de uma corrente ideológica, assim, nem que eu queira eu posso pregar um adesivo de um candidato no meu carro, justamente para garantir essa imparcialidade, que é essencial para o desempenho das nossas funções. Então, é só falar que nós somos um órgão, né, que é imbuído da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos meta-individuais, e nós somos um agente transformador da realidade social e realização do trabalho decente. Então, o Ministério Público do Trabalho é o ramo do Ministério Público que a nossa vocação é a promoção do trabalho decente. Também houve uma confusão, que houve a extinção do Ministério do Trabalho por um tempo, depois ele voltou. Então, só para explicar, o Ministério Público do Trabalho nunca foi extinto, que nós temos, inclusive, previsão constitucional, né? Nós nem poderíamos ser extintos, nem mesmo por emenda constitucional. E nós também, nós temos que colocar, eu vejo ali a Janaína, né, do Sindicato de Comerciários, que o Ministério Público do Trabalho, nós não somos advogados dos trabalhadores. Nós tutelamos a ordem jurídica. Então, pode ser que o Ministério Público do Trabalho, num processo, inclusive opine contra o trabalhador. Porque, se o trabalhador tiver errado, nós vamos opinar a favor da ordem jurídica. Então, que acontece essa confusão, principalmente, às vezes, quando tem uma ação de grande repercussão, nós, muitas vezes, tutelamos os direitos desses trabalhadores, até mesmo os direitos patrimoniais, como ocorreu nessas ações de trabalho escravo, mas a nossa função primordial não é ser advogado desses trabalhadores, e sim advogado da ordem jurídica. Tanto é que, por exemplo, no caso do Big, aqui em Uruguaiana, que houve uma suposta dispensa coletiva, né, e o Walmart é a maior rede de supermercados do mundo, e foi vendido para o Carrefour, que é a maior rede de supermercados do Brasil, o Ministério Público atuou, né, impediu essa dispensa coletiva, depois conseguiu um acordo, e nesse acordo houve a reintegração dos trabalhadores vulneráveis, que eram as gestantes, pessoas com deficiência, aqueles trabalhadores participantes da CIPA, houve ainda, né, via um acordo judicial e atuação conjunta com o sindicato, cestas básicas para esses trabalhadores, Vale Gás, todo um projeto social que foi desenvolvido. Então, nesse caso, nós atuamos, né, contra a empresa e ao lado do sindicato para tutela desse direito, mas nós também, em alguns outros casos, podemos atuar contra o sindicato. Se, por exemplo, um sindicato está fazendo uma conduta que ele está violando o direito dos trabalhadores, assim, o que é exceção aqui na região, só gosto de pontuar que nós temos uma relação e temos sorte de termos sindicatos muito bons, mas acontece de o Ministério Público atuar. Inclusive, um sindicato, o Ministério Público já chegou até mesmo a dissolver a diretoria dele, assim, o Sindicato Mercosul, que houve uns problemas em ocasiões anteriores. Então, é isso. O Ministério do Trabalho, que agora é Ministério do Trabalho e Previdência, ele é vinculado ao Poder Executivo. Então, sim, o Ministério do Trabalho é chefiado pelo chefe do Poder Executivo, e ele é subordinado administrativamente ao chefe do Poder Executivo. Ele faz a fiscalização e a investigação. Assim, para a gente trazer para uma linguagem mais acessível, né? Como se nós fôssemos os promotores e eles seriam como se fosse a polícia, mas uma polícia especializada na violação de direitos sociais e trabalhistas. eles têm esse poder de polícia administrativa, enquanto a gente não tem. Então, assim, o Ministério do Trabalho, ele faz interdição, ele faz embargos, eles aplicam multas. Nós podemos atuar nesse sentido também, mas via termos de ajuste de conduta e ajuizamento de ações judiciais. Quando há grave e iminente risco, eles fazem embargo de interdição. Nos processos de trabalho escravo, eles fazem o resgate desses trabalhadores e encaminhamento do seguro-desemprego. Embora, se o trabalhador for estrangeiro, o Ministério Público do Trabalho, eu posso requisitar a Polícia Federal. Isso também, assim, por sermos uma região de fronteira, eu vou até me alongar nesse ponto, se houver um trabalhador migrante, né, que seria aquele que a gente chama estrangeiro, que for flagrado numa situação de trabalho escravo, ele não é deportado do Brasil. A nossa lei de imigração, ela garante a esse trabalhador o visto no Brasil e o visto de trabalho. Por que que ela garante isso? Porque muitas vezes o trabalhador vem de um país distante, como as Filipinas, como Honduras, ele não tem condições de voltar, obviamente, ele é submetido a uma condição de trabalho inadequada, e ele fica com medo de denunciar, ou então as pessoas ficam com medo de denunciar, justamente para esse trabalhador ser deportado. Mas não é, a lei garante, o Ministério Público do Trabalho, nós podemos requisitar isso à Polícia Federal e já é expedido o visto desse trabalhador. O Ministério do Trabalho também faz a lista suja do trabalho escravo, e essa lista suja ela foi atualizada mais ou menos há uns 2 meses, e dos 86 nomes que entraram, 4 vieram de atuações do Ministério Público do Trabalho em Uruguaiana e do Ministério do Trabalho em Uruguaiana, o que é bem relevante se a gente pensar 4 de 86 de todo o Brasil. E é uma instituição parceira, o MPT, e essencial ao desenvolvimento do trabalho dos procuradores e procuradoras, mas ao qual nós não somos subordinados. Eu acho que e nem eles são subordinados a nós, obviamente, né? Então, assim, eu creio que o Vitor, ele já até teve a oportunidade de vir aqui e explicar mais sobre a atuação do Ministério do Trabalho, mas às vezes até as empresas falam assim, mas o Ministério do Trabalho fez tal coisa e eu queria rever, então isso tem que ser revisto no âmbito do Ministério do Trabalho. Infelizmente, eu não mando no Vitor, né, nem no Ministério do Trabalho, quem manda nele é só a esposa dele, mas nós somos instituições que tutelam direitos muito similares. Eu acho que era só isso. Essa apresentação ela é sobre trabalho escravo, eu só peguei essa parte inicial para a gente fazer esse bate-papo. E eu queria falar, então, um pouco sobre os projetos sociais do MPT e sobre o TAC que nós firmamos com a BASF. Eu só vou passar as outras imagens aqui bem rápido. Aqui fala do trabalho escravo colonial, né, que às vezes é a nossa visão de trabalho escravo, que não existe mais esse trabalho escravo colonial. E qual que é a diferença do trabalho escravo colonial para o trabalho escravo contemporâneo? É uma questão jurídica. Assim, não necessariamente o trabalho escravo contemporâneo vai ser melhor que o colonial. Porque no trabalho escravo colonial havia um título de propriedade. Eu mesmo tenho uma tataravó que ela foi escravizada e tem a carta de alforria dela. Já no trabalho escravo contemporâneo é uma conduta vedada pela lei. Então, assim, você não pode mais comprar um ser humano. Essa é a diferença. Não necessariamente as condições de trabalho contemporâneas vão ser piores do que as coloniais, até mesmo porque existiam os escravos de ganho no trabalho escravo colonial, que eles vendiam doces, faziam pequenos reparos, trabalhavam no comércio. Então, isso é só para a gente passar aqui os conceitos. O que seria o trabalho escravo? Trabalho forçado, servidão por dívida e jornada exaustiva e condições degradantes de trabalho. Ou seja, segundo a legislação brasileira, o artigo 149 do Código Penal, não é necessário que haja restrição da liberdade de locomoção ou que você coloque uma arma na cabeça da pessoa para que ela seja considerada reduzida à condição análoga de escravo, desde que haja uma condição degradante de trabalho. Condição degradante de trabalho é aquela que viola a dignidade da pessoa humana, são aquelas condições de trabalho tão horríveis que agride de uma forma tão grave a saúde desse trabalhador, que elas são comparadas àquele trabalho escravo. Sobre a desnecessidade de liberdade de locomoção, está aí a jurisprudência do STF, que, como eu mostrei, é o órgão superior do judiciário. Então, assim, não interessa muito o que o Hermano acha, o que o Vitor acha, nós temos que nos adequar à jurisprudência dos tribunais superiores. Por exemplo, imaginem um policial. Existe uma teoria no direito penal que o uso de drogas não deveria ser criminalizado. Aí imagina que o policial adere a essa teoria e ele acha, realmente, acho que o uso de drogas não tem que ser crime. Mas, se está na lei que é crime, se está na lei que é função do policial combater, ele não pode deixar de prender alguém se essa pessoa estiver comercializando drogas por entendimento pessoal dele. Da mesma forma, no trabalho escravo. Nós temos que atuar de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores. Está aí o STF, está aí o STJ, que é o tribunal que faz referência às leis federais, também falando que não é necessário cerceamento da liberdade de locomoção. É porque, como a gente pode ver, se as pessoas elas estão extremamente necessitadas, não precisa colocar uma arma na cabeça delas para que elas se submetam a qualquer condição. Eu mesmo, bem recentemente, há uns 2 meses, eu consegui a responsabilização de todos os membros de uma rede de exploração sexual infantil aqui em Uruguaiana, que foi uma decorrência da Operação Clientela. Então, assim, todos pagaram, seja via acordos judiciais, seja condenação judicial. E a gente via que essas adolescentes, muitas delas, se submeteram a uma situação muito inadequada e sem que fosse cerceada a liberdade de locomoção. As pessoas se submetem pela necessidade. Aqui o Tribunal Superior do Trabalho, o pós-resgate, né, essa questão que eles recebem seguro-desemprego, o estrangeiro residência temporária, verbas rescisórias, o juizamento de ações. O que acontece com os escravagistas? Os autos de infração são lavrados, é pedido indenização por danos morais individuais e a possibilidade de prisão em flagrante, como houve aqui no caso de Uruguaiana, que houve prisão e homologação da prisão pelo judiciário. Bom, isso aí era a imagem de um adolescente, né, se alimentando nesse resgate recente. A gente pode ver que houve o emprego em larga escala de mão de obra de adolescente, inclusive foi feita referência que eles receberam... fotos locais dessa última operação que a gente fez, que alguns adolescentes, inclusive, falaram que recebiam pagamento com drogas, então, assim, tanto maconha quanto crack, e que foi uma coisa, assim, extremamente grave, porque na medida em que eu sou pai, eu não daria dinheiro para minha filha comprar drogas, eu acredito que a maioria dos pais também não. Mas se você faz o pagamento com drogas, você faz com que o adolescente volte a essas condições de trabalho para que ele continue usando as drogas, entendeu? Aí agrotóxicos, armazenamento de agrotóxicos junto nos alojamentos. E eu só vou concluir essa parte para a gente já entrar no TAC da BASF, que eu acho que é algo muito importante. Foram 85 trabalhadores resgatados, sendo 11 adolescentes de 14 a 17 anos, o que torna o resgate que foi feito aqui o segundo maior da história do estado do Rio Grande do Sul. Só perde para o das vinícolas, que, se eu não me engano, foram 202 resgatados. Foram 2 termos de ajuste de conduta com os gatos, né, os aliciadores de mão de obra, cada um no valor de R$20 mil, e eles ainda assumem obrigações de não mais se empregar nessa atividade sob pena de multa. O MPT conseguiu um TAC emergencial para pagamento de verbas rescisórias no valor de R$365 mil e custeio do tratamento médico do adolescente resgatado até integral recuperação. E agora eu gostaria de falar do TAC da BASF. É que, assim, a gente entende, e eu queria colocar isso de forma muito clara, que eu coloquei na negociação com os donos das propriedades locais, que a função do MPT não é a destruição da atividade econômica. Assim, eu como arroz, eu acredito que todos nós aqui comemos arroz, nós sabemos da importância do setor agro para a economia e até mesmo para a cultura de Uruguaiana, né? Visto que a gente vê a importância dessa questão da querência, do cavalo crioulo, de tudo isso, né? Na bandeira de Uruguaiana mesmo nós vemos essa referência. E o que o Ministério Público do Trabalho quer é único exclusivamente a regularização das propriedades. Assim. Nós não queremos destruir nenhuma atividade econômica, nem que esses agricultores parem de produzir. Mas é claro que quando a operação acontece, saem algumas coisas na imprensa, e infelizmente nós não podemos divulgar tudo imediatamente, senão nós vamos prejudicar as investigações. Assim, da mesma forma que há o trabalho de investigação policial, que a gente não sabe de tudo, nosso trabalho também nem tudo pode ser divulgado. E a gente entende também que haja uma reação negativa por parte de pessoas do setor, porque é a mesma coisa, por exemplo, se um irmão meu, se minha mãe sofrer alguma acusação, eu vou querer defender. Então, assim, a gente entende, tudo isso é parte do jogo democrático, né? Inclusive, a gente está aqui no parlamento para tratar abertamente essas questões. Mas Foi celebrado na terça-feira da semana passada o termo de ajuste de conduta com a BASF. A BASF, ela é a maior empresa agroquímica do mundo, assim. Então, é uma empresa que não é inocente, não é uma empresa, né, que pode ser coagida pelo Ministério Público do Trabalho. Inclusive, a sede dela é na Alemanha e nós fizemos tratativas, elas iam assim, em tempo real, praticamente, Brasil, Alemanha. E nós fizemos, nesse TAC da BASF, com resgate de 85 trabalhadores, o maior TAC de trabalho escravo da história do Rio Grande do Sul. Então, assim, não foi o maior de Uruguaiana, não foi o maior do tempo que eu estou aqui, é o maior da história do Rio Grande do Sul. Considerando que o Rio Grande do Sul é um estado, né, relevante na cultura nacional, um dos maiores, seja na questão econômica, na questão política, na questão social. Então, assim, foi uma contribuição de Uruguaiana para o combate do trabalho escravo em todo o Brasil. Então, da mesma forma que Uruguaiana se orgulha e deixa no brasão lá as correntes quebradas, por ter sido o primeiro município que aboliu a escravidão, esse termo de ajuste de conduta, né, a gente acredita também que seja uma razão de orgulho para a Uruguaiana, por primeiro ter feito com a maior empresa agro do mundo, e segundo pelos valores, que foram 9 milhões em indenizações. Desses 9 milhões, 2 milhões vão ser revertidos para os trabalhadores, que vai dar um valor que eu vou pegar exatamente para vocês. Vai ser R$23.529,41 para cada trabalhador resgatado, cada um dos 85. E isso também não impede que eles ajuizem reclamatórias individuais próximas. Se o trabalhador acha que a lesão que ele sofreu é 1 milhão, então ele ajuize a ação e peça 1 milhão. Mas como a gente diz, né, nós não queremos destruir as empresas nem a atividade econômica. E 7 milhões que vão ser revertidos para projetos sociais da comunidade. Assim, 7 milhões é muito dinheiro. Todos esses projetos que vossas excelências fizeram em referência, que foram contemplados ano passado, eles saíram menos de R$1 milhão, que eu destinei no meu ofício praticamente isso. 7 milhões é tipo 7 vezes isso. Então, assim, a gente acredita que com esses dinheiros, né, se bem aplicado, se bem destinado, se usado para órgãos de assistência social, para equipar os órgãos públicos, ele possa, assim, contribuir para um futuro melhor e para uma melhora drástica nas condições sociais de Uruguaiana. Já estou em discussão, eu até tive a oportunidade, né, o vereador Egídio sempre dando esse espaço para as pautas do Ministério Público. Nós ainda não falamos sobre o TAC da BASF, vereador Egídio, mas falamos aqui sobre a reforma da Santa Casa, que eu lembro que no dia que a minha filha nasceu, tinha um problema grave de alagamento na Santa Casa. Então eu lembro, assim, que na porta da maternidade tinha uns baldes, né, escorrendo água. O médico falou que nesse dia específico, nós demos sorte que se a chuva piorasse, talvez não pudesse usar o bloco cirúrgico para fazer a cesárea. Então, assim, sensibilizado por esse tema, nós fizemos a destinação, houve a reforma do telhado e a troca das caixas d'água, que as caixas d'água eram de concreto e não davam uma água em qualidade adequada. Então, imagina os pacientes hospitalizados que passaram por uma cirurgia, vai tomar um banho e a água pode o contaminar. Então, assim, é realmente uma questão de saúde pública importantíssima para o uruguaiano. E nesse TAC, só para a gente finalizar ele e passar para as outras questões, eu tenho uma reunião essa semana com o escritório da ONU no Brasil, e eu vou tentar trazer, assim, eu não sei se vai dar tempo, porque acaba que eu já estou, assim, meio que um pouco me despedindo também de Uruguaiana, porque eu passei no mestrado, eu vou para Nova York fazer o meu mestrado. Aí eu não sei se eu vou conseguir implementar, mas já estou em tratativas com o escritório da ONU para implementar um projeto em Uruguaiana de pós-resgate e de assistência social para beneficiar as pessoas mais pobres com esse dinheiro da BASF. E, assim, esse TAC, que é o termo de ajuste de conduta, ele estabelece obrigações como de compliance, que a empresa não se utilize, seja diretamente ou por meio de terceiros, de trabalho escravo, que parece ser uma coisa bem óbvia. Não empregar trabalhador menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso, insalubre ou nas piores formas de trabalho infantil. Nos contratos de prestação de serviço, cláusulas, né, que a gente chama de due diligence na jurisprudência americana, que é essa fiscalização de pedir documentos, ver se estão sendo pagos esses trabalhadores, se estão sendo fornecidos equipamentos de proteção individual, se essas empresas contratadas elas têm capacidade técnica para prestar esse serviço, fiscalizações não apenas documentais, como in loco. Então, assim, os agrônomos da BASF, eles vão até o campo verificar se esses trabalhadores estão usando os equipamentos de proteção individual, se esses trabalhadores eles estão em condições adequadas de trabalho, inclusive com relatórios de fiscalização que vão ficar arquivados. Quando os trabalhadores ficarem alojados nas propriedades que contratem com a BASF, que hajam instalações sanitárias, que hajam camas, e assim, é tudo muito simples, sabe? Não precisa ser um palácio, não precisa ser um hotel. O que precisa é de uma cama, de um banheiro, né? Assim, se for uma época de extremo calor, talvez um ventilador, algo para... são obrigações bem simples mesmo, tá? Que está disponível no nosso site, todos podem ler. E questões dos agrotóxicos, nos períodos de Hogging, que é esse combate ao arroz vermelho, né? Que todos aqui conhecemos, que essa empresa ela forneça alimentação para esses trabalhadores, porque não tem como, eles saem de casa, muitos moram muito distante, podem demorar 3, 4 horas para chegar na frente de trabalho, a comida vai estragar, para que eles não comam comida podre, fornecer água potável, se a frente de trabalho exigir mais de 30 minutos de caminhada, transporte. Então, assim, o que foi previsto, o que a empresa aceitou, e eu falo, né, a maior multinacional agro do mundo, são obrigações que ela mesma considerou justas, sabe? São obrigações que aquele é o mínimo que se pode pedir para um trabalhador que está lá todo dia, que é o homem do campo, que vai produzir o nosso alimento, que quer levar sustento para sua família, para os seus filhos. Então, são obrigações bem básicas que estão disponíveis no nosso site, que todos podem consultar. E foi uma negociação, assim... embora bem rápida, né, visto que o resgate foi no dia 10 de março, foi uma negociação assim, sempre respeitosa, sempre de alto nível. As propriedades locais ainda estão negociando termos de ajuste de conduta com a minha colega, mas isso a própria empresa entendeu. Assim, a gente entende que haja uma reação contrária do setor e que as pessoas se sintam, de certa forma, ameaçadas, mas na nossa conversa com os proprietários foi muito tranquila. A empresa falou assim, não, realmente, houve uma falha na fiscalização, não é assim que a gente trabalha, não é assim que a gente quer trabalhar, nós não queremos contratar com pessoas que trabalhem assim, e o que, que a gente pode fazer para se adequar? Então, nós dialogamos, discutimos essas obrigações, e chegamos à conclusão, tanto no que a BASF quanto que o Ministério Público pensava que era o melhor para esse trabalho. E assim, a gente acredita que a gente consegue melhorar a lavoura de arroz de cima para baixo. Na medida que a maior empresa agro do mundo vai exigir que quem contrate com ela atenda a requisitos mínimos de trabalho, quem contratar com quem contrata com a BASF também vai ter que cumprir esses requisitos mínimos, e assim a gente consegue trazer uma melhora coletiva para todo homem do campo aqui de Uruguaiana. Então, assim, já me preparando para concluir, para abrir a palavra para Vossas Excelências, eu vou falar, assim, então, o que nós já fizemos com esse dinheiro. O que vai ser feito com esses 7 milhões, talvez, né, eu não vou estar aqui, infelizmente, para gastar o dinheiro, para a gente fazer tantos esses projetos sociais que trazem um retorno tão bom para a comunidade, mas só de deixar esse legado para a Uruguaiana, eu já fico feliz. Assim. A Polícia Civil de todas as cidades da fronteira oeste já foi contemplado. Em São Borja houve reformas, houve compra de mesa, o seu Nelson do GAP está ali, não me deixa de mentir. O Corpo de Bombeiros de Uruguaiana, nós já compramos viaturas para o Corpo de Bombeiros de Uruguaiana, inclusive viaturas mecânicas para abrir latarias, visto que nós temos muitos caminhões aqui, a possibilidade de acidente com caminhões. E o chefe do Corpo de Bombeiros me falou assim que nem mesmo em Porto Alegre nós temos um Corpo de Bombeiros tão equipado como o daqui de Uruguaiana, então o que traz uma segurança e salva as vidas da comunidade. E destacando mais os projetos locais, teve o projeto Anjos Seguros, da Uruguaiana Viva, em que foram adquiridos cerca de R$ 80 mil em equipamentos para a UTI, da Santa Casa de Uruguaiana, que estava numa situação assim realmente muito complicada. E é bom registrar que isso foi depois que a minha filha nasceu. Então, assim, não foi interesse próprio. Minha filha já tinha, felizmente, não estava mais hospitalizada. Hoje houve um projeto do Rotary, a reforma do auditório da Unipampa, assim, que é um dos grandes orgulhos de Uruguaiana, o Campus Medicina. O Campus Medicina não tinha um auditório para fazer essas palestras, então nós viabilizamos isso. Recentemente, houve a reforma da segunda DP de Uruguaiana. Nós inauguramos semana passada com a instalação de um novo telhado. Inclusive, o delegado Wellington, ele gostava muito de falar, já falou, inclusive, no vereador Egídio, que ele era o único que ficava triste em Uruguaiana com a chuva, porque a gente via os vídeos, os policiais, eles tinham que cobrir com lonas os equipamentos. Então, assim, a gente imagina, isso também mostra o respeito do MPT pela polícia e pelas forças de segurança, que eles também são trabalhadores e eles também estão aqui cuidando da comunidade. Mas imagina um policial que chega para um dia de trabalho e ele tem que colocar uma lona no computador e um balde e depois tirar aquilo do computador, ligar o computador. Então, assim, como que ele vai fazer o trabalho investigativo? Entendeu? Como que ele vai proteger esses cidadãos que tiveram seus bens lesados? Então, felizmente, via MPT a gente conseguiu fazer isso. Esse veículo de resgate foi no valor de R$ 189 mil para os bombeiros. Com o Sereste de Alegrete, nós implementamos na região um projeto para os catadores e catadoras de material reciclável, que foi fornecido carrinhos, luvas, botinas. E esse projeto foi premiado pelo Ministério da Saúde, inclusive até mesmo no governo anterior, assim, para mostrar que nós não temos essa questão ideológica, como o melhor projeto de saúde do trabalhador do Brasil. Então, assim, um projeto financiado com as destinações do MPT aqui em Uruguaiana teve um reconhecimento nacional, assim, e todas as cidades têm projetos de segurança do trabalhador, mas o melhor foi o nosso. E, assim, eu poderia aqui ficar a manhã inteira e à tarde falando sobre as nossas destinações, mas eu queria abrir a palavra para que a gente possa dialogar e discutir. E é isso, assim, minha intenção era passar aqui o MPT. Nós não temos, assim, aquela sanha de destruição da atividade econômica, de perseguição do trabalhador rural. Nós não somos nem mesmo advogados dos trabalhadores. E é claro que a gente recebeu muita crítica, assim, sabe? Eu acho que chegaram a falar que era lacração, que não existia trabalho escravo. Mas eu acho que essas coisas, a melhor resposta é o trabalho, entendeu? E a resposta é o maior ataque da história do Rio Grande do Sul sobre trabalho escravo, e não apenas com o valor da indenização de 9 milhões, como em obrigações por prazo indeterminado para um ajuste na qualidade do trabalho de toda a lavoura do arroz. Então, agradeço muito a oportunidade para a gente estar aqui dialogando, e vou abrir para que, caso vossas excelências queiram fazer uma consideração, nós possamos discutir aqui de uma forma aberta.
Pedi ao doutor Hermano que possa permanecer na tribuna. A palavra está à disposição dos vereadores, das vereadoras. Com a palavra, o vereador Clemente.
Vamos fazer referência aqui, senhoras e senhores vereadores, na manifestação do doutor Hermano, e esse esclarecimento, doutor, em relação a hoje, por imposição da nova legislação, da diferenciação do Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, é muito importante. Até eu mesmo fiz uma confusão na reunião passada, né, quando me dirigi à representação que estava aqui. E essas informações que o senhor traz para nós aqui, e como lhe disse isso no primeiro momento, entendo eu, e acredito que todos entendem, que a importância de todo este apanhado de informações para nós, até mesmo como legisladores aqui, é muito importante, porque a imprensa também, ela se dirige a nós, bem como aos senhores, quando quer saber de alguma situação e posicionamento, inclusive até o próprio Poder Legislativo, nas suas manifestações em relação a determinadas condutas sociais. E quando a gente vê também na sequência, né, os projetos sociais contemplados com essas ações do Ministério Público do Trabalho, é obviamente que se dá uma conotação daquilo que o trabalho imposto aos senhores como representação no Ministério Público do Trabalho e a relevância da consequência depois da atuação que se dá em relação à sociedade. Eu conversando aqui com o vereador Paulo Klenobing agora o doutor Zacaro também na condição de médico, o investimento em saúde, a gente sabe que no Brasil todo ele chega a ser insuficiente sempre, pelas necessidades que tem a saúde pública, inclusive. E o vereador Paulo me colocava aqui da necessidade hoje, por exemplo, há exemplo disso, da Santa Casa de Caridade, que é uma referência em oncologia e tem uma deficiência, vereador Zaco, num equipamento de ressonância magnética em Uruguaiana. Até fica nessa diretriz nossa aqui também uma informação para que o Ministério Público do Trabalho tenha, porque essas pessoas que até hoje precisam desse trabalho e tantas outras que precisarão nessa linha de saúde, não que a Santa Casa seja a única que possa receber o benefício, mas é um lugar onde o atendimento único de saúde é prestado. E hoje, né, esse equipamento de ressonância magnética de extrema importância para a comunidade, talvez não somente de Uruguaiana, pela referência que é Uruguaiana, seja uma das necessidades de toda a comunidade. Mas a minha manifestação aqui é mais uma vez de elogiar sim o trabalho que é prestado, do reconhecimento se torna um elogio, porque é importantíssimo conhecer. E quando a gente vê aqui, como o senhor falou, a representação de trabalhadores aqui no plenário, né, também ouvindo essa manifestação, acreditamos que tudo aquilo que pedimos está contemplado aí na sua manifestação. Claro que teríamos outras tantas informações. Então, agradeço a sua participação, reitero o nosso posicionamento em relação ao trabalho realizado, que entendemos que é isso que deve ser feito e as condutas adequadas dentro da sociedade e principalmente o resultado pós-trabalho realizado que devolve em ações sociais que atendem a nossa comunidade. Muito obrigado.
Obrigado. Vereador Clemente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelas suas generosas palavras. Gostaria de pontuar para Vossa Excelência que eu já entrei em contato com os gestores do hospital para verificar essa questão da ressonância magnética e das terapias intensivas, né, para o câncer, mas é que o hospital tem que apresentar o projeto, assim. A Janaína está ali, o seu Nelson, né, eles não vão me deixar mentir, que nós temos uma resolução que estabelece requisitos para que haja essas destinações. Assim, o MPT ele não pode fazer um PIX, entendeu, para a entidade. Então, assim, essa entidade tem que apresentar um projeto com os orçamentos, com tudo direitinho. E muitas vezes já aconteceu de nós acionarmos a Santa Casa falando assim, olha, nós temos um recurso X, vocês precisam de alguma coisa e tal. E haver uma demora assim, muito grande na apresentação dos projetos. E eu, inclusive, em relação a esse problema mesmo, eu vi que foi muito noticiado, eu cheguei a entrar em contato com os gestores, eles apresentam geralmente por meio da Associação Uruguaiana Viva. Inclusive, desse dinheiro que vai entrar, eu já falei que eles podem apresentar um projeto, que enquanto eu estiver aqui em Uruguaiana, eles passaram de umas reformas do hospital, uma reforma do centro cirúrgico, parece que tem o quarto andar também, a UTI, tem vários lugares assim com problemas críticos de manutenção, mas o hospital não apresenta o projeto, então não tem como a gente contemplar. Assim. Então, eu concordo com Vossa Excelência, eu me sensibilizo para o tema, tanto é que eu fiz referência aqui, acho que só no passado devem ter ido 200 mil, pelo menos só do meu ofício, mas então o senhor entra em contato com os gestores e peça para que eles apresentem esse projeto, que aí nós podemos entregar mais esse benefício para a comunidade.
Com a palavra o vereador Zacaro, em sequência a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, presidente. Parabéns pelo esclarecimento. Fazer aqui, quando a gente lê ali a atuação do Ministério Público do Trabalho no combate ao trabalho escravo, eu falo como cidadão de Uruguaiana, né? A crítica que eu faço é assim, seria bem melhor o trabalho inadequado, né? Porque o trabalho escravo fica muito forte, até pela a notícia da maneira que foi, né? A gente sabe que é comparativo, né? Não é um trabalho escravo como a visão geral tem, mas o senhor foi muito feliz na sua explicação. E pegar nessa linha que o colega Clemente citou aí, eu sou médico, assim como o Dr. Paulo, eu sou médico ortopedista, traumatologista, mas sou perito do INSS. Então, pegando essa linha aqui, Uruguaiana, ele é um hospital, vamos dar da parte de ortopedia, como de média complexidade, é referência. Então, a gente pega vários municípios, mas eu vou pautar um assunto que tem muita importância a nível federal. Por quê? Muitas vezes, o segurado do INSS fica na dependência da prestação de um exame que comprove a sua patologia, a sua deficiência, que é a ressonância. E é uma cadeia, por exemplo, o cidadão vai lá, faz a perícia e o próprio perito dá um prazo para ele, por quê? Porque ele está no aguardo de um exame solicitado de ressonância nuclear magnética há 8 meses atrás, há 1 ano, quer dizer, até para o tratamento dele prejudica essa demora. Então é de extrema importância, sim, um aparelho de ressonância. Lógico, tem todos os trâmites legais, eu acho que o Clemente vai chamar a atenção dos gestores para fazer esse projeto, nós não podemos perder. Não quero aqui ser oportunista, mas para N patologias a ressonância é fundamental. Então fica aqui o meu registro, eu parabenizo. Né? E voltando ao assunto lá da perícia, também para o a nível de federação, isso é uma resolutividade, né? Vai resolver a demora, né? Nós somos poucos peritos uruguaianos, hoje o tempo de espera de uma perícia já é longa, já ultrapassa 90 dias para o segurado ir lá fazer uma perícia, e chega lá e ele não tem o exame, quer dizer, fica só protelando. Então, eu tenho certeza que isso vai resolver o problema de muita gente e vai amenizar o problema dentro da instituição. Muito obrigado.
Eu agradeço as considerações de Vossa Excelência. Sobre a ressonância, é isso. Se o hospital não apresentar o projeto com a documentação, não tem como nós contemplarmos. Mas se o senhor tiver assim, uma aproximação com essa questão dos gestores do hospital, peça para que eles apresentem o quanto antes, que enquanto eu estiver aqui, nós aprovaremos. Sobre essa questão...
Até sexta-feira vai estar na sua mão.
Tudo bem. Sobre essa questão do trabalho escravo, é aquilo que eu falei. Não é que a gente quer assim, atacar o produtor rural, não é que... Tanto é que, por exemplo, eu não divulguei o nome de ninguém. E quem me falou isso foram, inclusive, os advogados da BASF. Eles falaram assim, olha, a gente viu que o senhor... Eu não divulguei o nome da BASF. A BASF procurou os canais de imprensa, a Folha de São Paulo, devido à repercussão, visto que foi noticiado até a Alemanha, na Alemanha, o resgate que aconteceu aqui, e ela falou assim, não, realmente, era um contrato de multiplicação de arroz que tinha comigo. Então, assim, às vezes as coisas tomam uma proporção muito grande, mas o MPT não tem controle sobre isso. Nós só fazemos o nosso trabalho. E o termo que a lei usa para trabalhadores que estão em situações tão inadequadas é trabalho escravo. Assim, que imagina que nós temos 200 investigações por ano, que vai chegar no trabalho escravo, são uma ou duas. Assim, tem uma investigação que às vezes uma máquina está inadequada, então a gente vai lá, então acontece a substituição dessa máquina, interdição da máquina. Houve, por exemplo, uma atuação, inclusive eu cheguei a conversar com o vereador Egídio, da BRK, que nós conseguimos fazer um acordo que vai haver a troca de todas as tampas de bueiro da cidade, que tinha uma tampa aqui que é inadequada, que se tiver enchente, ela pode abrir, um cidadão cair lá dentro, e a BRK vai fazer um investimento grande em saúde e segurança do trabalho, inclusive até mesmo nos resíduos, que os resíduos do tratamento de água, eles eram descartados de forma inadequada, o que poderia acarretar uma poluição aqui no nosso rio. Então, assim, essas são condições de trabalho inadequadas. Só que, assim, quando, por exemplo, o trabalhador não tem água, o trabalhador não tem comida, igual aqui, se o senhor me der licença, né? A gente viu, aí eram adolescentes, né, sofrendo acidentes, que fizeram referência, que recebiam pagamento com droga, tem aqui outra, isso aí é a barra química, né? Aí as condições de alojamento de outros trabalhadores, mas isso era um resgate ocorrido em São Borja. Chegaram a dormir 12 trabalhadores dentro dessa casinha. E assim, todos nós conhecemos o calor de Uruguaiana. No dia que eu fui lá, estava 41 graus, o teto é de zinco. Então assim, imagina a pessoa ficar lá dentro, sabe? É, sem equipamento de proteção. Esse caso aqui, que foi um resgate realizado em Quaraí, tá? Eu cheguei a conversar também com o vereador Egídio. Isso aí era um galpão que ficavam animais, entendeu? Ficavam animais com o trabalhador. É, eu fui lá, só de caminhar nesse galpão, eu peguei pulga. Então, assim, eu tive que chegar em casa, tomar vários banhos depois para tirar a pulga. Tinha galinhas no meio do trabalhador, tinha agrotóxico. E ele, sim, cães junto dos trabalhadores. Ele, inclusive, fez referência que ele sentia tanta fome no inverno que ele comia gelo. É, ele bebia água na sanga junto com os animais e tomava banho na sanga em qualquer época do ano. E tanto é que ele morreu, assim. Ele foi internado na Santa Casa e depois chegou a falecer, olha. Aí tá vendo? É, os agrotóxicos junto do colchão dele, uma sujeira danada. É, ele desenvolveu vários problemas de saúde, ele não tinha salário, entendeu? E assim, não é o que eu, hermano, acho, né? Assim, se até o Poder Legislativo. Se o Poder Legislativo mudar o nome, eu vou chamar de outro nome. Mas enquanto tiver escrito na lei que a submissão de trabalhador a essas condições são trabalho escravo, eu tenho que falar trabalho escravo. Da mesma forma que o policial, ainda que ele seja a favor da descriminalização de drogas, tem que prender quem esteja traficando drogas, entendeu? Então, não é algo assim que eu quero fazer ou que eu quero atacar, mas é o termo que eu tenho que usar, o termo legal, entendeu? E muito obrigado pelas considerações de Vossa Excelência e, se apresentado o projeto, nós vamos buscar dar o andamento.
Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, presidente em exercício, Bispo Padovan, colega vereadora Zuma, demais vereadores, demais autoridades aqui presentes, público que nos acompanha aqui no plenário, também a comunidade e através das redes sociais. Eu pensando aqui na questão que se pôs, né, no cenário do trabalho análogo a escravo, a raiz desse problema muitas vezes vem das poucas oportunidades de trabalho, onde a pessoa, sem opção, ela acaba aceitando condições assim, não ideais, né? Não o que a gente quer. E, então, eu gostaria de deixar aqui registrado, doutor Hermano, que nessa destinação que é realizada pelo Ministério Público do Trabalho, em razão das TACs, que seja feita uma destinação bem robusta na questão de qualificação profissional, porque a gente vive muito na comunidade e a gente escuta muitos relatos da falta de oportunidade. Mas, hoje, escutando a rádio pela manhã, como diariamente a gente escuta, existem vagas de emprego, sim. Hoje mesmo o Cine disponibilizou muitas vagas, mas o que, que a gente observa? Tem que ter experiência, né? Normalmente pedem com experiência, e aí como fica o primeiro emprego daquele jovem que está buscando uma oportunidade, mas não tem experiência, porque ele tem que ter experiência quando solicitam ou disponibilizam uma vaga de emprego. Então, um olhar bem sensível do Ministério Público do Trabalho, em relação a fomentar projetos, destinar robustamente valores para projetos que busquem qualificação profissional, né, para que a pessoa possa fazer curso de qualificação, porque hoje tem vagas no Cine, mas não temos mão de obra qualificada, né? Então, é uma questão, cursos gratuitos que sejam oferecidos para a comunidade, né, com suporte, com transporte, talvez até com alimentação, porque existem muitos cursos, mas não existe a mão de obra. Então, diversificar esses cursos oferecidos gratuitamente. A outra questão também é um projeto ou trabalho junto às empresas para que exista essa primeira oportunidade de emprego. Porque a pessoa, se ela não começar um emprego, ela não vai ter experiência. Né? Então, é uma coisa assim, que eu sinto isso diariamente na comunidade, esse anseio pelo emprego. E também o outro extremo, a pessoa que se desvinculou, se desligou de um emprego e que hoje ela já tem uma idade que para ela é difícil o mercado de trabalho. Nós tivemos um crescimento muito grande na era digital e muitas pessoas não sabem nem usar um computador. Então, esse trabalhador ele precisa de uma atenção. E essa atenção vai vir com o fomento de iniciativas que favoreçam tanto o primeiro emprego, cursos de qualificação, né, para as pessoas que estão buscando uma oportunidade, e também essa atenção diferenciada para aquele trabalhador que ele, por algum motivo, se desligou do seu emprego e ele está com dificuldade de retornar ao setor, ao trabalho, em razão também dessas novas tecnologias. Porque, assim, falando de uma forma bem simples, bem coloquial, às vezes, uma pessoa lá de mais idade ela vai concorrer com um jovem que domina o computador, que domina as redes sociais, que domina o marketing. E então, esse trabalhador também precisa, é um chefe de família, uma mãe de família. Então, que dentro de toda essa destinação que é feita pelo MPT, também tenha essa destinação robusta para essas áreas, né? Projetos que incentivem, que fomentem o primeiro emprego, o curso de qualificação profissional e também uma atenção àquele trabalhador que hoje está fora do mercado de trabalho, tentando retornar, mas ele tem uma dificuldade a mais, sim, muitas vezes. Eu vou dizer, eu tenho uma certa dificuldade nessa parte, tem muita coisa que eu não sei fazer, que eu recorro aos meus filhos jovens lá, fazer montagem de vídeo e muitas coisas. Então, eu me coloco no lugar dessas pessoas também, né? Que tem um pouquinho mais de dificuldade. E aí, a importância dos cursos de qualificação, onde, através do curso, eu vou me reinventar, eu vou aprender coisas que eu ainda não sei e me preparar para o mercado de trabalho bem competitivo, né, que a gente tem acompanhado. Então, eu só deixo registrada aqui essa minha angústia e uma solicitação, que na hora que for pensado para onde nós vamos encaminhar recursos, que esses setores sejam pensados e recebam um investimento robusto para que a gente abra novas vagas de emprego, que a gente consiga empregar mais pessoas qualificadas, né? Porque vaga de emprego tem, sim. Eu escuto todos os dias no Cine. O que a gente não tem é uma mão de obra qualificada. E essa situação acontecida, muitas vezes a pessoa se submete a situações até desumanas porque ela não tem opção. Ou você pega isso ou não tem outra oportunidade. Então, a pessoa acaba aceitando que não é o que não deve ser, né, doutor? Tá, muito obrigada, eu parabenizo pelo trabalho. Com certeza, sempre o MPT contribuindo com a comunidade, contribuindo com as pessoas, com a vida das pessoas, porque a gente quer que as pessoas tenham a capacidade de conseguir a sua renda, que tenham dignidade, que tenham uma vida plena. E isso é uma conquista de todos nós, para todos nós, e que todos nós temos que ter esse olhar sensível para as pessoas. Porque trabalho é vida, porque trabalho é comida no prato. Né? E as pessoas não querem caridade, elas querem trabalhar, elas querem ter oportunidade de conquistar o seu prato de comida cheio. Então, parabéns pelo trabalho, nosso reconhecimento. Da minha parte, gratidão pelo doutor e toda a equipe, né? Os demais colegas terem vindo aqui. Muitas coisas, eu sou advogada, mas muitas coisas a gente ainda não tem esse conhecimento. Hoje ampliei ainda mais. Fiquei muito feliz com a presença aqui, por terem aceito o convite, por terem trazido essa contribuição para nós. Com certeza, enriqueceu bastante aqui o nosso conhecimento. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Sintam-se à vontade para sempre vir na nossa casa. E obrigada por defenderem as pessoas, por defenderem a vida. Obrigada, doutora.
Eu agradeço pelas gentis palavras, a Vossa Excelência. E eu acho que Vossa Excelência abordou muito bem, assim, que muitas vezes, a questão de um trabalho em condições extremamente inadequadas, de um trabalho degradante ou de um trabalho escravo, chamemos de qualquer forma, é mais cultural, assim. Porque eu já cheguei em fazendas aqui da região que tinha uma colheitadeira que valia R$2 milhões, entendeu? E, obviamente, uma colheitadeira de R$2 milhões é um investimento na produção. Mas, às vezes, assim, se houvesse a sensibilidade de fazer um gasto de R$500 para colocar uma geladeira para armazenar a comida do trabalhador que vai operar 12 horas por dia, aquela colheitadeira de R$2 milhões, muitas vezes a pessoa pensa que isso é um gasto, entendeu? Então gasta R$2 milhões numa colheitadeira, mas às vezes não gasta R$1.500 num micro-ondas e numa geladeira. Então, assim, a própria BASF falou Eles falaram, essa atividade de holding, que houve toda essa repercussão, é menos de 1% do nosso contrato. Os contratos, eles são de 10 milhões, de 15 milhões. Eles falaram assim, olha, se houvesse sido pedido, se tivessem pedido, nós teríamos feito. Nós teríamos disponibilizado banheiros, teríamos disponibilizado alojamentos adequados, teríamos disponibilizado esses equipamentos de proteção individual e os proprietários seriam integralmente ressarcidos. Então, assim, eles falaram assim, mas não sai do bolso os proprietários, eles são ressarcidos. Então, por que não? Eles não pediram algo a mais. Então, a gente vê que muitas vezes a questão é cultural, é que sempre foi feito dessa forma e que acaba que, na nossa atuação, o que a gente está buscando é a melhora disso. A semente da BASF não vai sair mais cara, porque vai ter uma geladeira para guardar a comida dos trabalhadores, um micro-ondas para esquentar a comida e um banheiro para eles. Não é isso que vai deixar caro, porque isso é menos de 1% do valor do contrato. Mas na diferença daquele trabalhador que está lá no dia a dia trabalhando, vai fazer uma diferença enorme na vida. Então, acho que Vossa Excelência foi muito feliz nessa colocação. Quanto à questão dos cursos de qualificação, todos os que foram apresentados nos últimos 2 anos foram contemplados. Inclusive, o MPT desenvolveu junto com a Prefeitura de Uruguaiana o curso Qualifica Uruguaiana, que foram vários jovens capacitados para o local de trabalho. Mas, como eu referi antes, o MPT não faz PIX. Assim, então, para que haja destinação, tem que ser apresentado um projeto. Então, assim, se não for apresentar o projeto, não temos como destinar. E também, assim, se a senhora conversar assim, com as maiores redes de supermercado, a senhora vai ver que é uma luta do MPT a questão da aprendizagem profissional. Nós fiscalizamos diariamente, nós ajuizamos ações contra as empresas, nós buscamos via TAC aumentar essa aprendizagem profissional. Inclusive, eu tenho até uma investigação contra o Senar, buscando a criação de uma aprendizagem rural para a Uruguaiana, que não existe. Então, acaba que muitas vezes esses adolescentes, que assim, ninguém quer impedir o adolescente de trabalhar. Se o adolescente precisa, ele vai trabalhar. Ele pode trabalhar a partir dos 14 anos. Só que ele tem que trabalhar na aprendizagem. Então, assim, eu já fiz, inclusive, reuniões com a Secretaria de Desenvolvimento Social para a criação de um cadastro municipal desses aprendizes, para que as empresas, muitas vezes, querem cumprir a lei, elas querem cumprir o aprendiz quer trabalhar, mas às vezes é fazer essa ponte, assim. E é claro que no MPT a gente tem essa atividade investigatória, aí eu conto muito com a contribuição de Vossas Excelências para fazer essa interlocução junto à prefeitura, junto à sociedade, para que nós possamos ampliar essa questão da aprendizagem profissional. Inclusive, no caso do BIG, que Vossa Excelência fez referência, as pessoas mais velhas que têm uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho, nós conseguimos, todas as mulheres, né, que estavam no período estabilitário, pós-gestante, todas as pessoas idosas que tinham a estabilidade prevista na convenção coletiva, nós conseguimos a reintegração dessas pessoas. Então, assim, é uma pauta importantíssima para o MPT, mas, assim, toda a fronteira oeste, todas as 13 cidades só tem 2 procuradores. Então, assim, nós também, eu e minha colega, então nós temos uma limitação de atuação, razão pela qual talvez, assim, tenha mais advogados aqui nessa sala do que procuradores em toda a fronteira oeste. Então, assim, a gente trabalha muito, assim, trabalha firme, mas nós também não conseguimos fazer tudo. Então, nós contamos com a parceria, né, de Vossa Excelência e do restante do Poder Legislativo para a implementação dessas pautas.
Com a palavra, o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente, cumprimentando a todos. Quero dizer do prazer, doutor Hermano, de inicialmente conhecê-lo pessoalmente. Só nos conhecemos através do telefone, do microfone da líder. Mas essas cenas que o senhor nos mostrava há pouco estão geograficamente muito próximas da gente, mas muito distante de uma realidade. Esse trabalho seu é muito importante de mostrar uma situação, e que não é um quadro generalizado. São algumas situações que grande parte da população desconhecia. Não era essa ideia que tínhamos do que significa atividade primária, lavoura orizícola, a criação do gado, enfim, as nossas culturas. E passamos a conhecer a partir de um trabalho que é mérito seu, digo com coragem. de mostrar, de identificar e de responsabilizar esta minoria de proprietários que mantinham pessoas sendo tratadas, eu vou exagerar o termo, mas quase numa condição de quem trata um animal. A vereadora Márcia fazia referência à falta de oportunidades. Embora exista a falta de oportunidades, as pessoas devem ter conhecimento do que significam os direitos que têm pela lei trabalhista. Então, essas pessoas, com certeza, não tinham esse conhecimento, doutor Hermano. Identificadas, e eu acredito que a partir do seu trabalho, esse quadro vai mudar muito. Não vai, vamos ver cenas dantescas como foram mostradas ali, este mural que o senhor apresentou. E com o papel fundamental também, doutor Hermano, juiz do MPT, Ministério Público do Trabalho, as verbas a partir das multas destinadas a causas sociais, principalmente a segurança pública e a saúde. Então, quero dizer nesse momento que esta sintonia que o senhor estabeleceu com os meios de comunicação, eu sei que vai ter sequência, e no que compete a mim e a Rádio Líder, nós vamos permanentemente estarmos com os nossos microfones abertos para toda e qualquer divulgação que o Ministério Público do Trabalho julgue necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado a Vossa Excelência, agradeço as gentis palavras do vereador Regígio, inclusive tem sido um grande parceiro do MPT, porque, igual falei com Vossas Excelências, nosso trabalho não é a destruição da atividade econômica. Pelo contrário, nós queremos melhorar as condições sociais para que, inclusive, incremente a atividade econômica. E nisso, o Vossa Excelência tem sido muito parceiro do MPT, porque muitas vezes a questão é de esclarecimento, sabe? Muitas vezes o produtor ele tem sim intenção de se adequar à legislação, mas ele não tem esse conhecimento. Então, na medida em que nós temos canais de imprensa, tão parceiros e que dão uma abertura tão grande às pautas do MPT, eu acredito que eu agradeço a Vossa Excelência, só estendo a toda a equipe, né, porque ninguém faz nada sozinho, então eu agradeço, né, ali em nome da equipe aqui presente, todos os elogios, e eles realmente trabalham muito mesmo. E eu acho que assim, só consegui desenvolver esse trabalho graças à equipe fantástica que eu tenho e que eu registro aqui publicamente meus agradecimentos. E também colocar que, como Vossa Excelência disse, o MPT, nesse caso, nós também estamos atuando a favor da empresa, estamos atuando a favor do produtor rural. Parece inicialmente uma coisa contraditória, mas não é. Por quê? Porque nós vivemos num sistema capitalista, ninguém está tentando mudar isso, pelo amor de Deus. E todo mundo vai querer comprar o produto mais barato. E se um produtor, se um empregador, ele cumpre a legislação trabalhista e o outro empregador não cumpre a legislação trabalhista, o que não cumpre, o produto vai ser mais barato. Então ele acaba, assim, é uma prática que é chamada lá nos Estados Unidos de dumping social, ele acaba ganhando mercado pelo descumprimento da legislação trabalhista. Então, o MPT, quando atua nesses casos mais graves de violações de direito trabalhista, nós também estamos atuando em favor da empresa e em tutela dos bons produtores, que são a maioria. Inclusive, no final aqui do slide, tem até uns trechos que eu coloquei, que é entre fortes e fracos, entre ricos e pobres, entre senhor e servo, é a liberdade que oprime e a lei que liberta. Isso quem falou foi o Henri Dominique Lacordaire, que é um abade francês, assim. Outra, os homens necessitados não são homens livres. Quem falou isso não foi Fidel Castro, tá, gente? Foi Franklin Delano Roosevelt, que é o ex-presidente dos Estados Unidos e é o presidente que mais, por mais tempo, ocupou a cadeira de presidente dos Estados Unidos. E eu peguei ali um trecho da Convenção da Filadélfia, que é: considerando que existem condições de trabalho que implicam, para grande número de indivíduos, miséria e privações, e que o descontentamento daí decorrente põe em perigo a paz e a harmonia universais, e é urgente melhorar essas condições, isso é a Declaração da Filadélfia, nos Estados Unidos, que constituiu a Organização Internacional do Trabalho. Então, a Constituição da Organização Internacional do Trabalho, que estabelece esses padrões mínimos internacionais trabalhistas em 1919, se deu logo após a Primeira Guerra Mundial e se deu por uma preocupação dos países que, se não houver um órgão ou condições de trabalho mínimas, vai haver a concorrência desleal entre os países, os que têm uma legislação mínima e outros não, E essa concorrência desleal vai levar à miséria, e a miséria leva à guerra. Então, assim, a gente, o direito do trabalho, inclusive, é algo que só existe no sistema capitalista, e ele existe, inclusive, para a preservação do sistema capitalista. Porque se não houver ninguém recebendo salário, ninguém vai consumir. E se ninguém vai consumir, o próprio sistema quebra. Então, assim, o nosso trabalho também é em defesa da empresa, é em defesa dos capitalistas, tanto é que foi reconhecido pela maior empresa agro do mundo, sabe? Então, a gente só queria colocar isso, que não há uma guerra ideológica. As próprias empresas, elas anuem que é bom que se respeitem esses patamares mínimos, senão elas não vão ter para quem vender. Tanto é que a abolição da escravatura colonial se deu por forte atuação da Inglaterra. E o que, que tinha acontecido na Inglaterra? A Revolução Industrial. Ela precisava vender produtos industrializados. Mas como que ela vai vender para um país em que há mão de obra escrava? Então, assim, eu só queria colocar isso muito claro, que o MPT ele também atua em favor dos produtores, também atua em favor das empresas. E uma das partes importantes da nossa atuação é a preservação da concorrência leal. Tudo bem?
Com a palavra, a vereadora Zuma Sinello.
Rapidamente, senhor presidente, muito bom dia aos nobres colegas vereadores. Vereadora Márcia, eu quero cumprimentar o vereador Clemente pela proposição. Quero cumprimentar o doutor Armando Domingues, a Juliane Petri, muito bem-vinda, Perini, o seu Nelson Vaz, que está sempre conosco, né, seu Nelson, a Jaqueline, né? Janaína, me desculpa. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar rapidamente, porque eu sei que já estamos avançados no horário, mas, primeiramente, parabenizando esse importante trabalho, a gente se viu que aconteceu lá na Serra Gaúcha, nessas apreensões, e nos causou grande surpresa de termos essa condição de análogo trabalho escravo em Uruguaiana. Eu sou de família de produção rural, né? Recentemente estive e tenho muito contato com orizícola, né? Tanto as empresas como as lavouras, a gente está sempre... inclusive, na minha família, 95% são casa de alvenaria, né, onde ficam ali os funcionários, tudo. E ficamos assim, muito apreensivos, né, com toda essa apreensão, jamais imaginávamos. Né, e eu acho que faltou um pouquinho da empresa. Né, eu acho que a empresa terceirizou esse trabalho, né? E eu acredito que teria que ter uma fiscalização dessa empresa, né, em relação a esse trabalho análogo escravo em nossa cidade, e como outros municípios também. Doutor, sobre o TAC, eu também gostaria de fazer uma indicação. Né? Nós tivemos semana passada ali em Brasília, levando uma demanda, que eu acredito que é da maioria dos nossos vereadores, principalmente os médicos, a respeito, juntamente com a Unipampa, do nosso hospital-escola, né? Que nós precisamos tanto em Uruguaiana, acredito que espaço nós temos, né? É uma questão, né, de dinâmica de trabalho e condições, né, do próprio hospital que apresenta isso, né? E também é um grande sonho nosso, nós que ajudamos a fundar o CRA em Uruguaiana, nós temos o CRA hoje, juntamente com a doutora Caroline, prefeito Rony Mello, e o nosso grande sonho a ser realizado é a casa, né, de acolhimento à mulher vítima de violência doméstica. Isso é um grande sonho. Já recebemos agora, nesta semana, uma emenda parlamentar de 100 mil do deputado Sérgio Pérez, estadual, mas está faltando ainda. Né? Então, eu deixo aí essas duas indicações. Tomara que dê certo, né? Que o TAC consiga nos passar através do MPP. Obrigado e parabéns a toda a sua equipe, o senhor. E Uruguaiana terá uma grande perda, né? De termos o senhor se afastando do nosso município. Muito obrigado, obrigado, senhor presidente.
Eu agradeço muito a Vossa Excelência pelas gentis palavras. Eu espero que não, que assim, eu posso até ir, mas a equipe fica, e a equipe que é excelente, assim, eles eles vão fazer um ótimo trabalho. E assim, a questão dos projetos e das destinações, tem que haver apresentação. Então, assim, eu não posso pegar e destinar para aquilo que eu quero, tem que ser para algo específico. E é claro que essa questão de como o dinheiro vai ser gasto vai ser tratada pelo próximo procurador ou procuradora, né, que ocupar o meu lugar. Mas pelo menos eu vou sair aqui, deixar o cofre cheio, e eu espero que tenha uma discussão assim ampla, democrática. E como eu disse, assim, eu fico muito feliz que fique esse legado para a Uruguaiana, que eu acho que é um dinheiro que, se bem aplicado, como por exemplo o seu Nelson nos ajuda a aplicar muito bem, assim, às vezes com um pouquinho de recurso só ele faz um milagre. Eu acho que se todos tivermos, né, essa sensibilidade, essa responsabilidade com o dinheiro público, que o seu Nelson, a Janaína, outras pessoas que apresentaram projetos aqui, eu creio que nós podemos construir, não um futuro, mas um presente melhor para a Uruguaiana, visto que já está no prazo de 60 dias úteis para que a empresa o deposite. Tá bom? Obrigado.
Com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras, colegas vereadores, quem nos acompanha através das redes sociais. Cumprimento especial ao doutor Beto, jornalista Kelly Rolim, seu Nelson Garcia, Janaína, Juliane, meu querido primo, Augusto Lemos Petri, e os demais que nos acompanham. Doutor, grato pela sua presença. O senhor citou o Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, depois do Churchill, talvez o maior responsável pela vitória contra o nazismo e o fascismo no mundo. A quem pertence o futuro? O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Doutor, a pejotização é uma tendência mundial, entre tantas outras situações em relação às relações de trabalho. Tenho só uma pergunta muito simples. Existe correlação entre a precarização do trabalho e uma queda na atividade econômica? Essa é a pergunta que eu lhe faço e agradeço, presidente.
Bom, agradeço a Vossa Excelência pela pergunta e, assim, é aquilo que eu falo, sem querer entrar na discussão ideológica, porque senão eu vou até responder processo administrativo depois, né? Não estou aqui para manifestar por um lado nem por outro. O que a gente pode tratar de forma muito objetiva, assim, Excelência, é que há pesquisas que indicam, assim, várias estatísticas, que o aumento na pejotização, na terceirização, também acarreta um aumento na precarização do trabalho. Visto que os trabalhadores terceirizados, eles trabalham mais horas, eles ganham menos, eles sofrem mais acidentes. Então, assim, é muito fácil a gente, assim, sem entrar nessa questão espinhosa, ideológica, demonstrar que, por exemplo, o número de trabalhadores resgatados em condições análogas de escravo explodiu, assim, a partir de 2020, sejam por incremento, né, na precarização do trabalho, seja pela pandemia, com causas econômicas e sociais. Então, assim, se a empresa produzir, mas ela não tiver para quem vender, a atividade econômica dela vai ser reduzida. Então, assim, da mesma forma com que a Inglaterra atuou fortemente para a proibição do trabalho escravo em nível individual, para que fosse possível florescer o capitalismo, eu também acredito que, se o trabalhador está em condições inadequadas de trabalho, ele não ganha um salário suficiente, nós vamos prejudicar a própria pessoa que produz. Assim, é algo que, às vezes, é questionado, assim como aquele pensamento, ah, por exemplo, o pequeno burguês. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ele vai ter uma padaria e na padaria ele tem dois empregados. E aí tem uma alteração lá legislativa que permite que ele pague R$500 a menos para os dois empregados. Então ele fica feliz, ah, eu vou economizar R$1.000. Mas se todo mundo do bairro ganhar R$500 a menos, para quem que ele vai vender o pão, entendeu? Então é uma questão mais econômica, ser discutida de forma macro. Então, assim, sem entrar na questão ideológica, de uma forma bem objetiva, a gente pode afirmar que sim, tudo bem?
E é um ciclo vicioso. A queda na atividade econômica gera uma precarização do trabalho também em consequência. Mas eu falo de um ponto de vista mais regional, não nacional, um ponto de vista mais local. Uma queda na atividade econômica, consequentemente, acarreta numa precarização das relações de trabalho.
Com certeza, Excelência.
Obrigado.
Muito bem, nós Queremos parabenizar o vereador Clemente pela proposição. Agradecer a presença do doutor Hermano, juntamente com a sua equipe. Hoje nós saímos daqui, pelo menos eu, né? Falo por mim, com esses esclarecimentos, como bem o senhor explanou, com excelência, trazendo uma leitura real, verdadeira, do que é o MPT, né? O trabalho, as suas atividades. E isso esclareceu muitas dúvidas, pelo menos para mim, né? Eu saio daqui hoje com conhecimento a mais a respeito das atividades de suma importância, né, que o MPT desenvolve. Em nome do Parlamento, nós queremos agradecer a sua contribuição, do seu trabalho para a nossa querida Uruguaiana, nossa cidade, né? Esses recursos que com certeza serão aportados em muitos lugares que realmente necessita, né? Fica aqui também uma orientação para todos nós a respeito dos projetos que possamos desenvolver para captar esses recursos, né? Desejamos que o senhor seja feliz no seu mestrado em Nova York, né? Que Deus o abençoe, que o senhor seja profícuo lá na sua permanência na cidade, e agradeço mais uma vez a explanação, a sua presença aqui hoje de manhã, juntamente com toda a sua equipe. Também, né, tem um adágio popular muito comentado aqui em Uruguaiana, eu também falo porque sou do Paraná, vim para ficar 2 anos, já fazem 19 anos que estou aqui. Já fui embora e já voltei. Quem bebe das águas do Rio Uruguai, volta. Muito obrigado, doutor, e suspendo a nossa sessão para um registro fotográfico. Senhores vereadores, vereadoras, estamos retomando as nossas atividades. Peço que todos ocupem seus lugares. Nesse momento, então, passamos à entrega dos certificados, uma proposição do vereador Clemente. Com a palavra, o vereador Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Padovan, que preside os trabalhos nesta manhã, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, em mais uma oportunidade nós queremos fazer referência à educação, e neste dia que nós estamos fazendo essa manifestação, registrar que no dia 15 de maio, ontem, nosso Instituto Estadual de Educação Elisa Ferrari Valls fez 70 anos de prestação de serviços na área de educação à nossa comunidade. E nós queremos aqui saudar o diretor Jorge, que está ali, os nossos vice-diretores, o Robson e o Felipe, que lhe acompanham. Saudar a todos aqueles que compõem o corpo docente e discente lá da escola. Dizer que toda vez que nós falamos da educação, professores, nós sempre registramos da importância que tem a educação no contexto social. Porque a sociedade que não tem educação, e como em vários momentos a gente registra, inclusive aqui nessa casa, em dado momento, onde parece que não se observa o que acontece, e eu tenho dito isso e vou continuar repetindo, porque a educação é um dos pilares da sociedade que nos move. Eu tive a oportunidade de ser aluno nos anos 80, lá da escola Elisa Valls, da qual tem parte da minha formação, e agradeço muito aqueles educadores do qual tive a oportunidade de ser orientado por eles. E num momento em que a gente vê um educandário como a escola Elisa Valls completar 70 anos, a gente vê a trajetória, a história, quantos uruguaienenses, e hoje que já não estão mais no nosso município, não tiveram ali a oportunidade de receber o conhecimento e talvez empregar, né, de forma benéfica à sociedade. Então a nossa condição de vereador aqui, isto aqui não é favor, é obrigação do Poder Legislativo que representa a comunidade uruguaianense reconhecer o trabalho, reconhecer a importância, o trabalho dos senhores, das senhoras, e reconhecer a importância da educação sempre, porque precisamos disso até para que sejamos um pouco mais civilizados também. Então hoje, para nós, mesmo que possa ser um momento para alguns singelo, saibam os senhores que para nós é um momento de muita importância, porque a educação, e vamos frisar sempre isso, ela é muito importante para todos nós enquanto sociedade. Tenho a oportunidade e a satisfação de ter aqui um educador, o professor Leandro, na chefia do nosso gabinete, com toda a satisfação. Então, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a nossa escola, Elisa Ferrari Valls, ontem completou 70 anos de relevância de serviços para a nossa comunidade. Muito obrigado e que Deus nos proteja sempre.
Agradecemos aqui a presença do diretor Jorge Reinaldo Silveira Fernandes, o vice-diretor Robson Alves Cunha, o vice-diretor Felipe Couto de Carvalho, são os diretores do Elisa, bem também como o nosso José Adão Pinto Sarquis, Imperadores de Sol. Então nós interrompemos a nossa sessão para o registro fotográfico e entrega dos certificados. Logo após a entrega do certificado da vereadora Zuma ao radialista Egídio Carvalho. Convidamos o diretor Jorge Reinaldo a fazer uso da palavra. Pode ocupar a tribuna, por favor.
Bom dia a todos. Nobre presidente da Câmara, aos demais vereadores. Então, estou aqui como diretor da Escola Elisa Ferrari Valls. Então, agradeço o convite e a lembrança pelo nosso aniversário da nossa escola querida. Então, nós, como estamos à frente do nosso educandário, então a gente tenta levar o nome da Escola Elisa para todos os cantos, todos os rincões do nosso estado e do nosso país. Hoje, a nossa escola é uma escola lembrada praticamente em todo o Brasil. A gente, quando recebe pessoas de outras cidades, a gente sempre, no caso, as pessoas vêm procurar a Escola Elisa. Então, a Escola Elisa é uma escola de referência. Então, a gente tenta e a gente consegue fazer com que a nossa escola seja lembrada por toda a comunidade. Então, eu agradeço a presença, no caso, o convite. Então, eu com meus vices, então, a gente fica honrado de estar aqui nesse momento. Tá? Muito obrigado.
Nós que agradecemos o diretor Jorge e o parlamento está sempre à disposição dos senhores que precisarem de nós. Ok? Muito obrigado pela sua presença aqui.
Muito obrigado a todos.
Dando sequência à nossa pauta do dia, para entrega também do certificado do radialista Egídio Carvalho, com a palavra a vereadora Zuma Ancinello.
Muito obrigada, senhor presidente, mais uma vez, bom dia. Bom dia a todos os presentes. Quero cumprimentar a esposa do nosso querido amigo Egídio Carvalho, a Fátima Carvalho, a Rafaela Carvalho, o Felipe Carvalho. Também eu gostaria de cumprimentar o empresário e proprietário da rádio Líder, o senhor Edson Roberto Correia Pereira, mais conhecido como Beto. Muito bem-vindo. A Kelly, a nossa querida Kelinha, né, que nos recebe com tanto amor e carinho. O Miller também, que faz parte dessa grande equipe, né, Egídio Carvalho. E nós propomos, né, essa importante moção aos 50 anos de rádio que completa ao Egídio Carvalho, né? O Egídio que tem feito história em nosso município. É com imensa honra, Egídio, que parabenizamos o radialista pelos 50 anos de atuação nos meios de comunicação da nossa querida Uruguaiana. Queremos ressaltar o trabalho desenvolvido, mesmo durante esse período, prestado grandes serviços à comunidade, evidenciando as suas reivindicações, proporcionando, através das ações sociais, uma sociedade mais justa e igualitária. Egídio, como nós, todo a uruguaiana o chama, o Egídio da 99, o Egídio do programa da manhã, este homem que eu me reverencio a ele com muito respeito, com muito carinho, e eu conheço desde os meus 14 anos, eu conheço Egídio Carvalho, né, por amizades de família. Então, essa é a nossa simples homenagem ao Egídio. É muito pouco o que eu estou falando, mas pela grandeza do trabalho que o Egídio tem realizado por Uruguaiana. Ele que já trabalhou na televisão, já teve a programação da televisão, e hoje faz esse trabalho de relevância na Rádio Líder, como todas as manhãs ele está ali, trabalhando em prol da nossa comunidade. Parabéns, Egídio. Que Deus continue te iluminando, te abençoando e te protegendo. E que tu continues, aos longos dos teus anos de vida, fazendo a diferença no município de Uruguaiana e dentro do radialismo. Muito obrigada.
Parabenizamos o nosso querido colega, vereador, radialista, Antônio Egídio Rufino de Carvalho. E parabenizamos também a nossa vereadora Azul Mancinello pela proposição, nessa belíssima moção e reconhecimento. E, como já disse para você, sou fã do seu programa. Todas as manhãs a gente está ligadinho, a gente vem trabalhando. E como disse bem aqui o nosso doutor Hermano, né, ninguém faz sucesso sozinho. Tem uma equipe lá, né, tem pessoas que estão sempre te assessorando, dando toda a base que você precisa para apresentar esse belíssimo programa todas as manhãs. Meus parabéns, Antônio Egídio Rufino de Carvalho, pelos seus 50 anos, um jubileu de ouro, né? Com a palavra, o vereador Egídio.
Muito bem, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha através das redes sociais, quero agradecer imensamente a moção que me dedica a vereadora Zuma Sinello, por aquilo que jamais imaginava alcançar, completar 50 anos trabalhando em rádio, vereadora Márcia Fumagalli. E a minha história começou no ano de 1973, mais precisamente no dia 1º de maio. A minha carteira foi assinada no dia 2 de maio do ano de 1973. Mas antes eu quero contar como surgiu essa afinidade pelo rádio. Eu tinha entre 8 e 9 anos e eu sou de uma família pobre. Meu pai comprou um rádio da marca Sempe e colocou na sala. E aquele era o bem mais atrativo da casa. Era o principal bem da casa porque nós sintonizávamos a única rádio de Uruguaiana, a Rádio Charrua. E naquela oportunidade eu ouvi o Mário dos Santos Pinto, o Mário Dino Papalé, o Antônio Souza. E eu, com 8 anos, imaginava que lá dentro daquele rádio estavam homenzinhos que falavam. Até que um dia, o meu falecido pai, diante do meu desejo de conhecer o rádio, de saber como é que funcionava o rádio, me pegou pela mão e me levou até a Rádio Charrua para que eu visse o que significava o rádio, que não eram homenzinhos, que eram homens, grandes profissionais, que assim eu os via, quando os ouvia. E encontrei Aimoré Júnior, possivelmente os senhores não tenham conhecido, e que falava no estúdio, na parte inferior da Rádio Charrua. E aquilo foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Então eu disse, algum dia eu quero ser radialista. Na década de 70, final da década de 70, eu decidi ser cantor. Então, e a minha carreira de cantor foi tão promissora que eu acabei sendo radialista. Nós ensaiávamos no auditório da Rádio Charrua para um programa que chamava-se Big Show, que era apresentado aos sábados à noite. E um jovem foi contratado pela emissora para apresentar um programa matutino, depois do programa Grande Jornal da Manhã, do Antônio Souza, que chama-se Paulo Antônio Mendes Santana, o Paulo Santana, da 96. E nós éramos jovens e estabelecemos uma sintonia, uma amizade, o Paulo como radialista e eu como metido a cantor. E um dia o Paulo disse, olha, tu tem uma dicção razoável. Eu acho que o Paulo se enganou redondamente, né? E disse ele, acho que tu pode ser um radialista. E eu fiz, então, um teste e comecei a trabalhar num domingo, dia 1º de maio do ano de 1973, era um domingo, e tinha um jogo de futebol, e me deram uma caixinha de textos para que no intervalo do jogo eu fizesse a leitura. Eu não consegui ler direito aquilo, mas me achei uma grande personalidade do rádio. Fui para a esquina perguntar se tinham me ouvido, se já podia dar autógrafo, etc. E tal. Ninguém me ouviu. Mas, interessante, a paixão que eu tive pelo rádio, fui depois para a rádio em 76, fui para a Rádio São Miguel, trabalhei na Rádio Pampiana, que hoje é 96, trabalhei na RBS-TV. E há 22 anos eu estou numa emissora que faz parte da minha vida, porque dediquei o meu trabalho ao jornal da Líder. E aqui destaco e homenageio e me emociona de vê-lo aqui conosco, nessa homenagem que recebo, que é o meu amigo de infância, Edson Roberto Correia Pereira, Beto, que me proporcionou estar até hoje à frente de um microfone tão importante que hoje detém essa audiência maciça que os senhores todos sabem. Quero também destacar aqui a presença da Kelly Rolim, que é uma amiga, uma grande profissional, e sem ela o programa não aconteceria, e eu também me emociono de vê-la aqui nesse momento, esta homenagem que recebo. Eu quero agradecer a minha mulher, a Fátima, o amor da minha vida, a minha filha, que aqui está, a Rafaela, ao Felipe Couto, meu filho, que aqui estão prestigiando esta presença, a minha assessoria, o Robson e o Carlos Miller, aos meus amigos que aqui estão, o Nelson Garcia, enfim, estou emocionado e não seria diferente. E quero dizer que, enquanto o senhor Edson Roberto Correia permitir, e Papai do Céu também, eu estarei à frente do microfone da Rádio Líder FM com muito orgulho e com muito prazer, levando todos os dias às 6 horas e 45 minutos. Estou com 73 anos. Mas é ruim acordar e tomar banho no inverno, por exemplo, às 5 horas, ou às vezes, em algumas circunstâncias, às 5 horas, depende da hora que os galos cantam, para que eu leve, para que eu desperte. Mas quando eu chego no rádio, eu compenso todas as agruras da intempérie, do frio ou do calor, seja lá o que for, porque é uma cachaça e o rádio é a minha vida. Eu tive momentos importantes, eu entrevistei personalidades, grande parte delas por acaso. Eu entrevistei Tancredo de Almeida Neves, talvez vocês fiquem surpresos de saber que Tancredo de Almeida Neves, presidente da República, aqui esteve. Eu o entrevistei no Aeroporto Internacional Rubem Berta, acompanhado de Leonel de Moura Brizola, acompanhado de, na época, senador Pedro Simo, de Simval Guazelli, de Ecléia Guazelli, que viriam ao aniversário de morte de Getúlio Vargas em São Borja, e como o avião não ofereceu condições de pouso em São Borja, eles pousaram no aeroporto, não tinha ninguém lá, nem autoridade, ninguém sabia. O saudoso Juraci Luque Jacques passa com uma Kombi e diz: vamos ao aeroporto porque Tancredo está lá. O radialista, o jornalista, nunca duvida de nada. E nós subimos, eu subi na Kombi e fui, dizendo: olha, é uma piada, isso é uma pegadinha. Quando cheguei na frente do aeroporto, estava do lado de fora, olhando para os campos, quem? Leonel de Moura Brizola, com uma jaqueta de couro marrom. E eu digo: esse cara aqui é o governador do Rio de Janeiro, ele está aqui na minha frente agora. E ele se virou e disse para mim: que bom rever os campos da minha terra. Ele estava vindo do Rio de Janeiro para o aniversário de morte de Getúlio Vargas em São Borja. E quando entro no saguão do aeroporto, vejo Tancredo de Almeida Neves sentado num banco e o pé dele ficava a 30 centímetros do solo, exatamente. Parece muito parecido com um vereador nosso aqui da casa. Mas com um terninho azul marinho, e eu não sabia o que perguntar para o presidente da República. Estava eu, o presidente e mais outra pessoa ali. Vejam a situação que se proporcionou. Tive a oportunidade de entrevistar Luiz Inácio Lula da Silva. Tive a oportunidade de entrevistar Daíra dos Santos, a grande atleta. E tive a oportunidade de entrevistar, através do microfone da Rádio Líder, aliás, a única emissora e o único profissional da comunicação que entrevistou um senhor que talvez o senhor a grande maioria dos senhores conhece, o senhor Edson Arantes do Nascimento. O entrevistei em Porto Alegre, numa entrevista exclusiva para a Rádio Líder FM. Então, amigos, isso me gratifica. Quero dizer mais uma vez que, se amanhã eu sair do rádio, eu posso dizer, missão cumprida. Mas espero que o Papai do Céu me permita que, por alguns anos ainda, me mantenha naquilo que gosto de fazer. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem. Interrompemos a sessão para um registro fotográfico. Muito bem, senhores vereadores, vereadoras. Vamos retomando, então, as nossas atividades para que possamos prosseguir com a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores, vereadores que ocupem seus lugares, por gentileza. Passamos, então, a ordem do dia. Solicito a nossa secretária, vereadora Azul Mancinello, que faça a leitura dos requerimentos.
Quero cumprimentar o Johnny, que nos visita. Parabéns pelo evento, Johnny, com Camargo, no final de semana. Muito bacana, muito importante o evento. Ordem do dia, requerimento 342, protocolo 852 de 2023. Vereador Clemente solicita ao Executivo, através da Comissão de Fiscalização do Contrato de Concessão firmado entre o município e a concessionária BRK Ambiental, ao Ministério Público Estadual, à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, apuração de possíveis irregularidades cometida contra usuários. Requerimento 343, protocolo 854 de 2023. Vereador Cristiano Bonapassi solicita ao Executivo patrulhamento, encascalhamento na rua Sérgio de Oliveira, em frente ao número 1248, no bairro Ipiranga. Requerimento 344, protocolo 872 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo manutenção da Boca de Lobo na rua Júlio de Castilhos, em frente ao número 2899. Requerimento 345, protocolo 871 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição de lâmpada na Travessa Colorada, em frente ao número 4515, no bairro São João. Requerimento 346, protocolo 874 da vereadora Zuma Mancinello. Solicita ao Executivo patrulhamento e encascalhamento na rua Travessa 1, na Chácara do Sol, atrás da Escola Paulo Freire.
Com a palavra, o vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, comunidade que está no plenário. Senhor presidente, mais uma vez, muito embora tenhamos aqui conversado ainda essa semana com a representação da empresa BRK, que faz o fornecimento de água potável e também a coleta do esgoto cloacal em Uruguaiana, são inúmeras situações que continuam diariamente chegando aqui ao Poder Legislativo, a população nos chamando para verificar situações, e a gente vai registrando. Como disse aqui a representação da empresa, não é uma questão de cunho pessoal a este ou aquele cidadão, e sim é o serviço que está sendo prestado que nós questionamos muitas vezes. Esse registro que nós estamos fazendo hoje aqui na Câmara de Vereadores, a comunidade nos solicitou e nós estivemos lá presente para verificar. Eu não entendo como é que consegue uma pessoa que deveria ter a capacitação e a qualificação para fazer o serviço, vereadora. Eu fui lá no local, colocaram uma caixa, onde fica o, não sei se o medidor, o que é aquilo, na frente, mas é um acesso único que tem para várias residências para dentro de num local, onde inclusive, vereador Egídio, entra veículos e aquela caixa está ali, eles abriram um buraco, colocaram aquele, que eu não sei o certo nome daquilo, mas é da empresa, de verificar alguma coisa ali,
e aquilo está na frente. Mas será que não se deram conta que aquilo ali é um acesso de veículo que tem ali, que o veículo vai passar em cima daquele negócio, né? Mas eu não sei se chega, eu não sei se é o hidrômetro, mas talvez seja. Então o que a gente está pedindo, ou caixa de inspeção, seja como for, mas é alguma coisa que vai ser quebrada. Quando, e as pessoas estão, diz que pediram lá para a empresa verificar, e até agora estão aguardando. Aí quando a gente ironiza aqui, algumas situações, é para dar o exemplo do serviço que não é o bem feito. Assim como aquele senhor que estava prestando serviço outro dia, que eu registrei que parecia uma hiena debochando da população, tinha um senhor lá que outro dia eu registrei aqui, parecia uma hiena prestando serviço para a empresa, deixaram que nem a cara dele lá, o lugar lá, o buraco está lá, cheio de mosquito, cheio d'água, e esse serviço que eu estou me referindo está aqui na rua Canabarro, do mesmo jeito, um lugar onde entra veículos, colocaram alguma coisa da empresa que vai quebrar. Então, nós estamos pedindo lá para o pessoal ir lá, dar uma olhadinha, ver se corrige isso, para que este tipo de prestação de serviço não ocorra dessa forma. Então, senhoras e senhores, é nesse sentido aí a nossa manifestação, mais uma vez, em relação a essa prestadora de serviço. Muito obrigado.
Muito bem, consulta aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária, a vereadora Zuma Sinello, que faça a leitura da indicação.
Indicação 79, protocolo 873 de 2023. Vereadora Zuma Sinello indica ao executivo que seja denominada Alameda Palestina o espaço principal de exposição da Feira de Etnias, que ocorrerá no município de Uruguaiana. Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Zuma Sinello.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Márcia, público que nos acompanham, é com imensa alegria e honra que propus essa indicação ao senhor prefeito, que seja denominada Alameda Palestina o espaço de exposição das feiras de etnias em homenagem à sociedade palestina. A sociedade beneficente árabe-palestina foi fundada em 1980 em nossa cidade e desde a sua constituição é uma das entidades que mais desenvolve ações sociais em nosso município, em prol das famílias carentes que se encontram em estado de vulnerabilidade em nosso município. Sob a coordenação do seu presidente, o senhor Nasser Otan Rahman, os trabalhos voluntários beneficentes são os mais diversos. Destacamos entre eles a campanha do agasalho, doação de cestas básicas para a Secretaria de Desenvolvimento Social, doação de alimentos às famílias atingidas pelas enchentes, revitalização do cemitério municipal e apoio à defesa civil em diversas situações de urgência. Diante de tantos serviços realizados, voluntários, tão em prol e pontual às famílias mais carentes das situações de apoio aos órgãos e à própria Secretaria de Desenvolvimento Social, é que estamos propondo, né, que seja denominado o espaço de exposição da Feira de Etnias de Alameda Palestina, como uma homenagem a essa entidade que tem desenvolvido um trabalho social único e muito respeitado à nossa comunidade uruguaianense. Tivemos o período de pandemia, que foi um período muito sacrificoso. A sociedade árabe-palestina se fez muito presente com contribuições de alimentos e também desenvolve em nosso município um trabalho imenso, que é geração de empregos, né? Os árabes em Uruguaiana são os que mais geram emprego em nosso município. Então, muito obrigado e conto com o apoio do senhor prefeito.
Coloque em votação a indicação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. A indicação está aprovada. Solicito à nossa secretária, vereadora Azul Mancinello, que faça a leitura das moções.
Moção 188, protocolo 853 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor ao senhor André Rizelski, proprietário da loja Modazine. Moção 189, protocolo 857 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor ao policial militar João Juliano Gorges, pela conquista do Campeonato Brasileiro nas modalidades supino, força e supino, repetições, nas categorias civil e militar. Moção 190, protocolo 859 de 2023. Vereadora Azul Mancinello, congratulações e louvor pelos 8 anos da loja Trendmix em Uruguaiana. Moção 191, protocolo 864 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor ao 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, 1º BPAF, pela comemoração de 95 anos da Brigada Militar em Uruguaiana. Moção 192, protocolo 865 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor ao Urbano José Pibernati Vilela, pelos relevantes serviços prestados como artista plástico. Moção 193, protocolo 866 de 2023. Bancada Progressista, congratulações e louvor ao Núcleo do Conselho Regional de Serviço Social pela passagem do Dia do Assistente Social. Moção 194, protocolo 869 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família do senhor Alfeu Gomes Machado. Moção 195, protocolo 870 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família de Beatriz Alves Galarça. Moção 196, protocolo 875 de 2023. Vereador Azul Mancinello, congratulações e louvor à senhora Elza Samúrio Faustino pela nomeação ao cargo de subprefeita do 5º Distrito de São Marcos.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se.
Bancada Republicana, se somam moções e peço anuência do plenário que quinta-feira seja entregue os diplomas a essas duas mulheres que fazem a diferença no nosso município e distrito.
Todos concordam?
Aproveitando o pedido da vereadora Zuma, também peço anuência do plenário para quinta-feira entregarmos a moção que foi aprovada semana passada ao professor Carlos Fontes pelo livro Primavera Sangrenta, que retrata a história dos uruguaienses na Segunda Guerra Mundial.
Muito bem, senhores vereadores, então as moções estão aprovadas. Em primeira discussão, solicito à secretária Zuma Sinella que faça a leitura dos pareceres do PL 12. Passamos então a palavra ao segundo secretário, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente. Vamos à leitura, então, do relatório da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária, número 12/2023, protocolo 0071/2023. Chega a esta comissão com o parecer o projeto de lei ordinária, de autoria do vereador José Clemente Correia da Silva, protocolado nesta casa sob o número 0071/2023 e que institui o ciclo de debate sobre o enfrentamento e combate à violência contra crianças, mulheres e idosos no município de Uruguaiana e da outras providências. Do parecer, a proposição busca consolidar o necessário protagonismo do Poder Legislativo na discussão e proposição de políticas públicas municipais para o combate e o enfrentamento à violência doméstica em Uruguaiana. analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade da proposta, uma vez que não invade qualquer prerrogativa exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal de Uruguaiana. Seguindo assim, obediência ao princípio da legalidade. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, em 24 de fevereiro de 2023. Vereador Carlos Delgado, relator. Vamos então à Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei 12/2023, Protocolo 0071/2023. Institui o ciclo de debates sobre o enfrentamento e combate à violência contra crianças e mulheres e idosos no município de Uruguaiana e da outras providências. Chega esta comissão o orçamento e o projeto de lei de proposição do vereador José Clemente Correa da Silva, que institui o ciclo de debate sobre o enfrentamento e combate à violência contra crianças, mulheres e idosos no município de Uruguaiana e da outras providências. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo a realização de ciclo de debates sobre enfrentamento e combate à violência contra crianças, mulheres e idosos no mês de agosto na Câmara Municipal de Vereadores de Uruguaiana. Importante ressaltar que o projeto tem como objetivo a realização de um ciclo de debates junto ao Poder Legislativo e, desta forma, sob o ponto de vista desta comissão, se observa, óbice, a aprovação desta proposição. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer é favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 24 de abril de 2023, vereador Cristiano Dias Bonapace, relator. Vamos então à leitura do parecer da Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Social. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais o projeto de lei de proposição do vereador José Clemente Correa da Silva, ou do vereador José Clemente da Silva Correa, que institui o ciclo de debate sobre o enfrentamento e combate à violência contra crianças, mulheres e idosos no município de Uruguaiana e da outras providências. O projeto de lei a preço tem como objetivo mobilizar a sociedade uruguaianense e o poder público para a implementação, o fortalecimento e ampliação de sessões e de ações com projetos que tenham iniciativas para enfrentamento e o combate à violência contra crianças, mulheres e idosos, observando as leis municipais 5.208/2021 e 4.835/2017. Cumpre destacar que o projeto de lei já foi aprovado nas demais comissões e, ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, bem como as emendas recebidas, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, vereador Paulo Clano Bing, relator. Lidos os pareceres, senhor presidente.
O projeto de lei número 12 está em discussão. Havendo quem queira discutir, registramos que o PL 12 retorna na próxima reunião, em segunda discussão e votação. Passamos então à leitura dos convites. Peço por gentileza ao senhor vereador Egídio Carvalho, nosso segundo secretário, que possa fazer a leitura dos convites. Ratificando então a vereadora Zuma Cinello.
Convites. Convite número 16, protocolo 856 de 2023. CREAS, convida para a mobilização social alusiva ao dia 18/5, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Serão encaminhadas comissões técnicas da Casa. Em regime ordinário, projeto de lei 70, protocolo 858 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, declara de utilidade pública a Associação dos Amigos Familiares e Usuários da Rede de Atenção Psicossocial de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, a FURP.
Marcelo Lemos.
Nós protocolamos junto, que é uma demanda, né, que já vemos há tempo, né, vereador Marcelo, com essa conquista, né, que vem a ser passada aqui por esse plenário.
Em regime de urgência, por gentileza, senhora secretária.
Projeto de lei número 70, protocolo 867 de 2023. Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 9.429.800,11. Projeto de Lei 72, Protocolo 868 de 2023. Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1.090.000.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 59, protocolo 861 de 2023. Executivo encaminha ofício 112 de 2023, GAPRE, com comunicação interna e resposta ao requerimento 261 do vereador Paulo Clenobing. Ofício 60, protocolo 862 de 2023. Executivo encaminha ofício número 113 de 2023, GAPRE, com comunicação interna, em resposta ao requerimento número 252 do vereador Cristiano Bonapace. Ofício número 61, protocolo 863 de 2023. Executivo encaminha ofício número 114 de 2023, GAPRE, em comunicação interna, em resposta ao requerimento número 215 do vereador Clemente.
Correspondências expedidas adversas.
Expedidos ofícios números 447 a 487 de 2023 e ofício 29 CSMSE.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios números 343 a 368 de 2023.
Passamos ao período das comunicações. Nenhum vereador inscrito. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 29ª reunião ordinária deste ano de 2023. Tenha todos uma ótima tarde. Que Deus abençoe Uruguaiana.